da ordem. 17 da ordem, o recursionário 770 de 52 do ano 2019, da oitava vara. Relatores, embargadura Eliana Arouxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente, GPS Predial Sistemas de Segurança Limitada, Isaac da Silva Lessa, e recorridos mesmos. Tem requerimento para a realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Victor Alexandre Peixoto Leal. É o 17 da ordem, recursionário 770, dígito 52, que preside o julgamento da desembargadora Anne Nojoso.
Doutora Eliane, por favor.
No mérito, pelo parcial provimento do recurso patronal para reduzir os honorários advocatícios devidos pelo reclamado para 10% sobre o valor da liquidação da sentença, e pelo parcial provimento do recurso do trabalhador para condenar a reclamada no pagamento em dobro dos domingos e feriados não compensados, com os reflexos do 13º, férias, contexto, aviso prévio, FGTS com 40%, apurando-se pelos cartões de ponto e recibos de pagamento, e autorizando-se a dedução dos valores que já forem pagos a títulos idênticos. Como estou encaminhando o voto.
Doutor, é doutor Vitor,
Boa
né, que
tarde.
vai.
Isso, Excelência.
Doutor Vitor.
Eu
O
vou
senhor vai fazer a
pontuar.
sua sustentação?
Vou, Excelência, bem breve, até pelo adiantar da hora, para não
Pois não,
também
doutor.
cansar a todos. Posso começar,
Por favor, doutor Vitor.
Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na presidência, doutora Anne Nojosa, que peço vênia para cumprimentar os demais embargadores, excelentíssima representante do Ministério Público, doutora Lara, caros colegas advogados, demais da assistência. Excelência, como dito, minha fala é breve, atendo em parte, o voto atende em parte a pretensão obreira, no sentido de deferir os domingos e feriados pleiteados pelo recorrente, reclamante recorrente, destacando, Excelência, inclusive, que esse processo ele tem uma peculiaridade que nós temos falado muito aqui em alguns processos que têm a mesma natureza, que é a jornada 12 por 36, Excelência. Ela totalmente, neste caso, descaracterizada em face da ausência de concessão de 36 horas, conforme inclusive convenção coletiva. As folhas 130 dos autos, eu verifiquei e confirmei, é bem claro que a cláusula 26ª, que trata sobre a jornada 12 por 36, é muito contundente quando diz que poderá ser adotada a jornada de 12 horas ininterruptas de trabalho desde que sejam concedidas posteriormente 36 horas, o que no caso ficou devidamente provado que em vários dias destinados a essas 36 horas de descanso, o reclamante era chamado para trabalhar. E aqui afigura-se, Excelência, duas situações: a desconstituição da jornada, né? E aí o pedido de dobras de domingos e feriados também, não só pela própria aplicação da súmula 444 do TST, mas também a própria desconstituição da jornada, porque não era respeitado esse descanso de 36 horas, não havendo, inclusive, no nosso entendimento, um intervalo não é o intra, o interjornada, já que é obrigatório, imperativo, esse descanso de 36 horas. Passando à segunda fala, Excelência, pedimos a majoração e a distinção entre os danos morais, visto que o juiz de piso deferiu os danos morais que foram devidamente provados nos autos, tanto pelas condições de trabalho, aqui referentes à ausência de banheiros e de água de forma regular e de forma higiênica, bem como também a ausência de colete e arma em vários postos que eram atendidos por essa empresa de segurança patrimonial. Ficou devidamente provado, como já dito, repetindo. Entretanto, o deferimento de R$ 10.000 de dano moral englobou todos os pedidos. No nosso entender, englobou todos os pedidos, e então pedimos essa distinção entre os pedidos de danos morais e a majoração, inclusive como um fator pedagógico. É uma empresa que trabalha aqui em Maceió, com outros contratos, e agora um grande contrato vinculado à Braskem, vamos dizer assim, ela já tinha esse contrato com a Braskem, mas ela fez uma renovação para toda a proteção da área, proteção de toda a área do Pinheiro. Então, é uma grande empresa com condições de fornecer o equipamento de arma e colete conforme a legislação pertinente. Assim, pedimos a majoração para que se sirva de forma pedagógica a evitar situações, inclusive relatadas pelo interrogatório da própria testemunha, que chegou a dizer que o local onde o reclamante trabalhava era, e aqui eu peço bem para repetir as folhas 551 dos autos do PDF, repetir que o local era perigoso por haver nas redondezas várias bocas de fumo que trabalhavam sempre sozinhos nos postos. Esse era o tipo de ambiente de posto de serviço que o reclamante e outros funcionários trabalhavam sem arma e sem colete, fazendo a proteção do patrimônio da empresa e também a proteção dos locais em que eram determinados. Com relação à água e ao banheiro, também foi devidamente provado que em vários postos referidos não havia a água e o banheiro de forma adequada. Assim, essa é a nossa fala, como dito, bem breve, pedimos então essa distinção dos danos morais, majoração, e demonstramos inclusive com fotos nos autos a situação precária dos locais de trabalho dos próprios vigilantes. Obrigado, Sandra.
Está sem som.
Só é o doutor Vitor, só. Está sem som.
É só o doutor Vitor, a doutora Eliane, por favor.
Pois não, doutor. Bom, a reclamada requer a exclusão das horas extras, né? No caso, o autor trabalhou em janeiro, de março, de 1 de março de 2018, como vigilante, e até... Foi demitido em 29 de junho de 2019 e o aviso prévio foi para 2 de agosto de 2019. Ele cumpria uma jornada de 12 por 36. A reclamada juntou os cartões de ponto, né? E esses cartões de ponto foram reconhecidos pelo autor como verdadeiros. Consta aí na ata da audiência. E também confirma um sistema de 12 por 36, sendo possível se verificar pelos cartões de ponto, que não era devidamente observado o período de 36 horas de descanso, que constava, isso implicou num descumprimento da norma coletiva, que a cláusula 26ª, diz a jornada 12 por 36, diz o seguinte: poderá ser adotada a jornada 12 por 36 horas ininterruptas de trabalho, desde que sejam concedidas posteriormente 36 horas de repouso. Bom, os contra-cheques que estão aí e assistências financeiras, elas dão conta do pagamento habitual de horas extras, reforçando a inação acerca da invalidade da jornada de 12 por 36, na forma praticada pelo reclamante na empresa reclamada. Então, o autor demonstrou que o intervalo entre a jornada não era corretamente concebido. Né? Como se diz, o próprio posto da reclamada declarou que, dentre os postos que o reclamante trabalhou, havia rendeiro nos postos do Parque Shopping e Shopping Pátio, que nos demais postos não havia rendeiro, mas o reclamante tirava o intervalo, mas não saía do local, porque não podia abandonar o posto. E é também a única testemunha que foi levada a juízo, levada pelo autor, informou que comiam no próprio local e não poderia sair do local porque seria considerado abandono de posto. E teria penalidade de suspensão ou até mesmo demissão. E que nunca teve conhecimento de qualquer colega vigilante que tivesse abandonado o posto no horário de intervalo, mas sabe da penalidade porque ouviu do próprio supervisor. Então, não havia, portanto, a concessão de intervalo, porque o vigilante não podia deixar o seu posto de trabalho, né? Então, não havia correta concessão desse intervalo, já que ele, não podendo deixar o seu posto de trabalho, deixava de usufruir o seu período de descanso, né? Eu entendo dessa forma. Então, como diversamente do que se sustenta o reclamante, do que sustenta a empresa, vê-se nos autos que havia habitualidade na realização desse trabalho em sobrejornada, né? Restando descaracterizado esse regime de compensação, pelo que entendo que a sentença está correta ao condenar o pagamento das diferenças de horas extras e reflexos, a partir do cotejo entre os cartões de ponto e os contra-cheques que estão nos autos, né? Na forma apurada numa planilha que o autor juntou, cujos valores não foram impugnados pela reclamada. Em relação ao adicional noturno, a reclamada afirma que realizou o correto pagamento do adicional. Fato é que a condenação diz respeito às diferenças do adicional noturno em relação às horas noturnas prorrogadas, assim consideradas elaboradas após o período das 22 entre 22 e 5 horas, consoante previsto no artigo 73, parágrafo 5º da CLT, na súmula 62 do TST. Então, verifica no processo que o empregador não trouxe nenhum fundamento capaz de desmanchar, né, a sentença de primeiro grau. Por isso que eu estou entendendo que ela deve ser mantida. O autor pede também uma devolução de R$482,08 por uma invalidade de uma pena de suspensão, que foi, segundo o autor, imotivadamente aplicada. O juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, né, para condenar a reclamada no pagamento de R$482,08. A reclamada diz que não fez nenhum desconto indevido no contra-cheque do trabalhador, sendo que, diante do adiantamento salarial da vale alimentação, a empresa efetuou o desconto da participação devida. Mas não é bem assim, né? O artigo 462 da CLT preconiza que o empregador é vedado a efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando resultar de adiantamentos, dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, excepcionalmente, desconto de desconto em caso de prejuízo causado pelo trabalhador, né, desde que essa possibilidade tenha sido acordada, né, ou ainda na ocorrência de dolo do empregado. Mas a reclamada alega que aplicou uma correção, né, acerca de uma suspensão que foi aplicada ao trabalhador, mas ela não trouxe documentos, né, que não apresentou sequer essa suspensão, né, assinada pelo trabalhador, nem por outra pessoa, ou nem por testemunhas. Então, as deduções é que esse, de fato, os descontos foram efetuados na remuneração do trabalhador, não podem ser acolhidos, né, sob pena de violar o princípio da intangibilidade salarial. Então, diante da ausência de prova, eu estou entendendo que a sentença está correta e mantenho a sentença. Indenização pelos danos morais, pelo não fornecimento do colete balístico e armamento, a sentença condenou a empresa por danos morais, né? Condenou em 10%. A ficha do EP, R$10.000. A ficha de controle individual do EPI demonstra que foram fornecidos apenas itens de uniforme básico, mas que não foram fornecidos uniformes completos. Então, foram fornecidos camisa, calça, coturno, apito, cinto, cobertura, etc. Mas não foi realmente fornecido o uniforme completo. E a empresa pede que baixe esse valor de R$10.000 e o trabalhador pede que seja majorado esse valor. Eu estou entendendo que o valor de R$10.000 foi determinado na sentença, está correto. Então, estou mantendo o valor. A questão dos honorários sucumbenciais, que a reclamada requer a reforma da sentença para excluir os honorários advocatícios, porque sejam reduzidos para 5%. Eu acho que 5% está muito pouco, e eu estou entendendo que 10% seria o valor normal. Então, Enquanto eu trabalhava 12 por 36 horas, né? A reclamada não nega que pagava corretamente as horas extras. O autor trabalhava em domingos e feriados, né? A gente verifica isso nos cartões de ponto. É, por exemplo, no dia 21 de abril, as folhas 336, e 1 de maio, as folhas 337, né? Verifica-se que houve esse trabalho, mas os contra-cheques não demonstram o pagamento correto das horas extras. Então, no pagamento do mês, do cartão de ponto do mês de maio de 2018, registra que o autor trabalhou no feriado do dia 1º, nos domingos 13 e 27, sendo que somente houve um registro de 10 horas extras pagas a 100%, que foram pagas no contra-cheque do mês seguinte, aí as folhas 95. Além disso, o pagamento do contra-cheque deve ser expresso quanto ao feriado e domingo em dobro, se a suma é de 146 do TST, uma vez que a suma 91 do TST não admite o pagamento de salário compressivo, né? Então, e a suma 146 diz que o trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então, a condenação de domingos e feriados em dobro gera um pulo salarial, né, que vai repercutir no 13º, na série por terço no aviso prévio, no FGTS, etc. Com 40%, etc. Então, não há que falar em repercussão de feriados e domingos sobre o repouso semanal remunerado e sobre pena de bis in idem, né? E, em face dessa situação, eu estou entendendo por alterar a sentença para condenar a reclamada a pagamento em dobro dos domingos e feriados não compensados, com os reflexos do 13º, férias com o terço, o aviso prévio e FGTS com 40%. Tudo apurando-se pelos cartões de ponto e pelos recibos de pagamento que estão nas autas. Então, deduzindo-se também os valores que já foram pagos aí dentro do título. Bom, a questão do dano moral, a reclamada que diminua, e como já disse, o reclamante quer que aumente, mas eu acho que o valor de 10%, de 2 mil reais, está correto, está justo. Então, é assim que encaminha o voto.
Não, doutor Laerte?
Estou acompanhando a senhora relatora.
Eu também estou acompanhando, então é por unanimidade.
Obrigado, excelências, e uma boa tarde a todos. Continuação de bom trabalho a todos. Até logo.
Obrigado.
É, doutor.
Vamos ao 8 da hora.